Olá, Viva. Boa tarde. Seja então muito bem-vindo ao debate de referência sobre a política de Braga. Recordo-lhe que continuamos a efetuar o programa à distância, através da plataforma digital Zoom, isto numa fase em que o Conselho não vai avançar no processo de desconfinamento das medidas restritivas de combate à pandemia da Covid-19, devido, como é sabido, à elevada taxa de incidência de casos positivos registados. No painel de hoje, contamos com o convidado António Lima, do BE, e também com os comentadores residentes, João Granja, do PST, e Jorge Cruz, do PS. Daqui a alguns minutos, no tema central, iremos avaliar se há ou não condições para remunicipalizar a AGER, dado que este assunto está agora em cima da mesa, parece ser um objetivo consensual nos meios políticos bracarenses. Mas antes disso, prioridade absoluta para o convidado, como é hábito, António Lima, boa tarde, bem-vindo. Qual é o tema surpresa que escolheu?
Boa tarde, meus cumprimentos ao moderador e aos colegas de painel, tanto o Jorge e o Granja, e cumprimento, evidentemente, os ouvintes da Rádio Universitária. O tema que eu trago é um tema que eu até quase que lhe daria o apelido de um tema infeliz. Tem a ver, de facto, com distúrbios que têm havido na cidade e alguns apelos à criação de esquadras de polícia. Assim, é verdade que Braga, nos últimos tempos, enfim, tem tido algumas ocorrências que são um bocado estranhas para aquilo a que estamos habituados, ou seja, Braga é uma cidade pacífica, com, enfim, alguns eventos mais violentos, mas não é propriamente uma cidade violenta. De forma que, enfim, toda a gente ficou um bocado agitada com as imagens que andaram aí nas redes sociais e que terão acontecido na zona dos bares próximo da Universidade do Minho. Eu não considero que essas coisas se resolvam com a criação de esquadras de polícia, ou seja, não passa pela cabeça de ninguém que Braga vai ter uma esquadra em cada bairro ou em cada rua, porque há pessoas que não se sabem comportar. O que eu acho, de facto, é que estas coisas é um bocado como a água no rego, ou seja, se não se tapa a tempo e suficientemente, enfim, a água leva tudo na frente e depois é muito difícil sustê-la. E aqui é a mesma coisa, e a frequência com que acontecem alguns episódios violentos nos últimos tempos, e eu até fazia aqui um parêntese porque aconteceu com alguém próximo de mim há pouco tempo, e eu achei estranho que uma coisa daquela gravidade a imprensa da cidade não noticiou, ou seja, um facto de que a polícia tomou conhecimento e que deu origem, inclusivamente, a um internamento em mais de um dia ou de um dia, uma pessoa que foi durante a noite violentamente agredida, ou seja, por trás, e ficou, deixaram-no inanimado no chão e foi encontrado por alguém, o cuidado, enfim, de chamar a polícia e o 112 para que essa pessoa fosse levada para o hospital. Foi atingido, não sabe por quem, porque foi por trás, caiu, redondo, furtaram-lhe os bens e abandonaram-me, deixaram-me ficar. Não houve notícia nenhuma, ninguém soube disso. E, por um lado, ainda bem, porque, enfim, as pessoas não gostam de ver as suas maletas, digamos assim, expostas. Mas a mim causou-me assim, diabo, não se sabe de nada. Será que se está a esconder em Braga o crime violento? Não, a sociedade tem que saber para tomar as medidas necessárias. E depois vem esse caso dos bares da universidade, portanto, logo uma semana ou duas a seguir. Pronto, a PSP tem poucos meios, acho que sim, que tem. A Polícia Municipal não tem essa função. E também nunca se sabe bem onde é que está, mas a verdade é que é preciso olhar para essas situações, ou seja, é preciso saber, a autarquia não é, digamos assim, diretamente responsável pelos efetivos que a Polícia de Segurança Pública tem, mas é evidente que tem que reportar a quem de direito que a cidade cresceu, é diferente, cresceu também em população, Uma população já não é tão constante, vai variando das mais diversas formas e, portanto, enfim, as medidas de segurança têm que ser adequadas a isso. Só para acrescentar, nos últimos dias, Braga foi falado também, provavelmente até mais do que quando recebeu o prémio do melhor destino europeu, por causa do aumento dos casos do Covid. E eu estou a fazer a ligação porquê? Porque, de facto, aquilo que se vê, que se via já, e mesmo antes do desconfinamento, é que, de facto, as pessoas, pelo menos na zona onde eu trabalho e à volta, isso tudo, toda a gente andava, já tinha desconfinado há muito. Eu às vezes posso ser suspeito de muita coisa, mas é assim. Se fosse um espetáculo ao ar livre com as pessoas que estão nos bares da Sé, àquela distância, não podia ser. A Direção-Geral de Saúde não deixava. Mas a verdade é que ali estão. Não há distâncias, não há coisíssima nenhuma, porque as esplanadas são todas encostadas umas às outras e no fim de uma tarde estão ali 200 ou 300 pessoas. E já há muito tempo, nem PSP, nem Polícia Municipal, nem nada. Não é que eu defenda uma cidade policiada longe de mim, não, coisíssima nenhuma. Mas é evidente que se há regras, quem é que as vai fazer cumprir? Não sou eu. É daquelas coisas que a gente não pode fazer e só trazia conflitualidade, não é? Portanto, quem de direito tem que estar presente. E o que se pretende é que, de facto, que haja uma presença que lembre às pessoas que as regras têm que ser cumpridas.
É de facto um dos assuntos candentes na cidade nas últimas semanas, mesmo esta semana, última, na passada quarta-feira à noite, penso que também houve algumas altercações, enfim, não tão graves como algumas que o António Lima referiu, nessa zona dos bares. Mas, João Granja, bem-vindo. De facto, a situação existe. O António Lima teve cuidado de dizer, obviamente, que não é a responsabilidade principal da autarquia, mas que a autarquia também pode fazer alguma coisa. Na sua opinião, o que é que pode fazer, João? Bem-vindo.
Muito bem, os meus cumprimentos aos meus colegas de painel, ao seu moderador, ao nosso estimado auditório. Vou dizer-vos que eu aqui separo duas realidades. Uma que tem a ver com alguma criminalidade, que eu diria criminalidade ligeira, que recrudesceu na cidade. Eu relembro que com as questões da pandemia houve, digamos, um recrudescimento de uma pequena delinquência e alguma conflitualidade. Houve muita gente que foi libertada, e foi bem, porque de acordo com regras sanitárias e com uma postura preventiva, mas é hoje um facto mais ou menos confirmado que, mesmo tratando-se de bagatelas penais, têm surgido e têm aumentado um número de casos relacionados com pequenos furtos e situações similares. Que obviamente era algo que nós já não assistíamos em Braga há algum tempo. Situação diferente é aquilo que assistimos nos últimos dias, e que isso sim preocupa-me, que é uma guerra entre pseudobandos. Era algo que nós sabíamos que já existia em Braga, mas não tinha a expressão de violência que, pelos vistos, se assistiu nos últimos dias em Braga, em que envolveu tiroteios e digamos, pessoas irem ao hospital com tiros no corpo e, sobretudo, com ameaças. E com a divulgação de listagens de pessoas, pelos vistos, estavam, digamos, para ser atacadas de seguida. Se a primeira parte do problema, digamos, a pequena delinquência, é algo que eu julgo que com o tempo se dissipará e com a ação determinada da PSP, eu acho que o segundo fenómeno é um bocadinho mais complicado e mais difícil de debelar. Eu não sei se isto tem a ver com o pós-confinamento, tem a ver com o recrudescimento de conflitualidades entre grupos na cidade, nomeadamente o Fujacal e a Zona das Enguardas, que, pelos vistos, são os dois grupos em litígio, mas não me parece muito normal, nem tradição de Braga, termos aqui os grupos a perseguirem-se uns aos outros e andarem aos tiros entre eles. E, pelos vistos, já é pelo menos a terceira vez. Os casos são sérios e devem merecer a preocupação de todas as entidades, mas, em primeira linha, quem tem que avançar é a PSP e tem que perceber o que é que se passa. Aliás, ainda há algum tempo, há pouco tempo, em que nós falávamos de uma iniciativa que a PSP tomou, que se revelou muito eficaz para este tipo de situações, que era uma brigada móvel de motas, armada, de intervenção ligeira, aliás, de forma exuberantemente armada e equipada, que normalmente era um forte elemento de dissuasão destas histórias. Não percebo porque é que desta vez não conseguimos resolver rápida e cabalmente o problema. Mas há uma coisa que eu concordo com o António, é que é fundamental que tenhamos polícia disponível. Nós não queremos uma sociedade policial excessivamente policiada, mas queremos uma sociedade que tenha uma polícia com os meios necessários para intervir, não apenas naqueles casos em que há conflitos, mas que tenham também uma intervenção preventiva naqueles casos em que há aglomerações, e sobretudo aglomerações com potencial de conflitualidade, que é de fácil previsão. E infelizmente, os bares junto à universidade têm sido um foco de problemas, não apenas com os convívios excessivos do Erasmus há pouco tempo, mas agora também estas histórias que foram objeto de notícias na nossa comunicação social. Por isso, eu diria que há a necessidade das entidades intervirem. O Presidente da Câmara já expressou alguma preocupação em relação a estas situações. Eu julgo que isto é um problema do foro da própria PSP e, sem prejuízo da Polícia Municipal poder ajudar, digamos, nas suas poucas competências que têm nesta área, eu acho que isto é, de facto, essencialmente um trabalho da PSP, até porque exige um trabalho de especialidade, de rigor e de gente que está preparada para gerir estes fenómenos. Há, no entanto, também outro aspecto que eu queria focar e que me traz um bocadinho preocupado, é que os números em Braga estão a disparar, mas eu, quando falo com os amigos, com os conhecidos, com muitas pessoas na rua, parece-me que há uma convicção generalizada, uma convicção errónea, claro, de que já está tudo bem. E de facto, quem vai a uma sexta, a um sábado, a uma esplanada da Sé, é que de facto há um imenso convívio, de facto parece um formigueiro gigante animado, e as pessoas estão encantadas da vida ali como se nada se passasse. Eu sei, e concordo, e reconheço, que em termos de apoio de saúde, apoio médico, em termos de resposta dos hospitais, está tudo a correr bem, mas que situações como a que hoje temos pode facilmente alterar-se e pode, digamos, crescer para situações bem mais graves. E se percebo também que a atividade económica é fundamental, e nós estamos numa altura em que é vital que o nosso tecido económico se recomponha e que as atividades económicas possam desenvolver-se, o que eu posso fazer é, de facto, deixar aqui um apelo às autoridades para terem um papel mais interventivo, mais dissuasor, mais pedagógico em relação às pessoas. Acho que têm tido uma atitude demasiado passiva a esse nível em relação aos prevaricadores, e deixo aqui um apelo às pessoas para que percebam que ainda não está tudo bem e que por este andar vai ficar novamente tudo mal. E a forma que nós temos de evitar, particularmente no apelo em relação às gerações mais novas, é que façam um esforço para que tudo corra melhor. Atenção também a outro aspecto. As estruturas locais de saúde anunciaram que um dos grandes focos de problema é a faixa 25, 55, 60 anos. São as pessoas na força de trabalho. O ACES vai avançar com um programa de testagem nas empresas e nas fábricas. E eu apelava aos trabalhadores, mas sobretudo aos empresários, que são determinantes para que os trabalhos possam ser interrompidos para cooperar com esta tarefa, é fundamental que todos colaboremos para identificar, digamos, os focos de difusão do Covid-19, porque é uma forma séria, responsável e premente que temos de atacar o problema e de evitar que isto venha a ganhar outras proporções.
Jorge Cruz, bem-vindo. Este último assunto que o João Granja referia, relacionado com, enfim, a taxa de incidência dos casos positivos da pandemia em Braga, já foi precisamente, creio eu, o tema surpresa da semana passada escolhido pelo Jorge, que já alertou, enfim, os nossos ouvintes para esta situação, o João Granja também, e de facto a situação está mais grave, mas para além disso há a questão inicial colocada pelo António Lima, que tem a ver com a questão de, enfim, alguns atos de violência em Braga. Será que o município, que é sempre aquela vertente que mais nos interessa, pode fazer alguma coisa, Jorge?
Bom, eu começo pela saudação, o cumprimento habitual aos colegas de painel, ao moderador e ao nosso auditório. Bom, o município aqui, a única coisa que pode fazer é pressão, e pode e deve fazer pressão sobre os responsáveis governamentais, no sentido de de chamar a atenção para a nova realidade da cidade, que é bem diferente daquela que existia há anos, quando foi a PSP de Braga dotada de um corpo que hoje é claramente insuficiente. Para além disso, nós sabemos que as forças policiais também gastam muitos dos seus elementos em tarefas que não têm a ver com policiamento, mas sim tarefas administrativas, que podem ser desempenhadas por outros elementos para libertar agentes. E é nesse sentido que eu acho que o município deve atuar, ou seja, intervir pressionando para esta realidade, quer no que diz respeito à PSP, quer à GNR, porque a GNR cobre uma boa parte também do concelho. Aparentemente, pelo menos por aquilo que se tem visto, aparentemente a GNR neste momento até estará mais bem equipada no que diz respeito quer a meios, quer a meios humanos, quer a meios materiais, viaturas. Parece-me, aparentemente, digo eu, que não conheço a realidade, mas tenho visto no terreno. Por outro lado, a Câmara, para além de pressionar nesse sentido, acho que deve também dar instruções no sentido da Polícia Municipal também ter maior visibilidade. A Polícia Municipal tem muito pouca visibilidade. Nós, que andando pela cidade, no centro da cidade, o Lima falou há bocado enfim, do que se passa nos bares da Sé, onde deveria haver uma maior fiscalização, alertas principalmente, mas o António não falou também num outro aspecto que é importante, que é a gente vê que passa na cidade, não vê praticamente Polícia Municipal, vê constantemente infrações que pode-se dizer que não é competência da Polícia Municipal, mas que pode dar uma grande ajuda, designadamente os estacionamentos a par, viaturas em cima dos passeios, enfim, aquelas paragens que foram criadas pelo município junto aos colégios, o chamado Kiss and Go, que são sítios de estacionamento. Há um sítio que a mim me choca imenso, que é a entrada do parque de estacionamento da Avenida Central, que praticamente há dias em que quase não se consegue entrar, tantas são as viaturas estacionadas por ali fora, até junto à entrada, e não se vê ninguém, nem Polícia Municipal, nem Polícia de Segurança Pública, a atuar, a intervir nessa zona. Isso é mau, isso cria também enfim, um clima de insegurança que potencia eventualmente estes desacatos e esta pequena criminalidade, porque se sente de alguma forma impune, na medida que não há polícia, não se vê polícia, não há visibilidade, porque muitas vezes, e como disse o João, e bem, é preciso é que as pessoas se sintam seguras, que sintam que está ali um agente de autoridade. E o agente de autoridade, automaticamente, a sua presença já inibe essa pequena criminalidade. Claro que estou a falar de pequena criminalidade e não de outros factos que ocorreram aí, com tiros à mistura e tudo isso. Isso é diferente, já é uma criminalidade que, aliás, até isso envolve mais a Polícia Judiciária, porque metendo armas de fogo envolve logo diretamente a Polícia Judiciária, e portanto esses são tratados por essa força. Agora, o que é preciso é a dissuasão, e a dissuasão só se consegue se de facto houver visibilidade das forças da ordem. A Câmara, como disse, acho que o papel que tem importante é de pressionar a tutela das forças policiais no sentido de aumentar o efetivo em Braga, porque Braga hoje é uma cidade que não tem nada a ver com o que era há 20 ou 30 anos.
Claro. Estão a decorrer os censos e certamente vai ultrapassar o número de 200 mil habitantes em permanência. Enfim, há cerca de 10 anos Era 181 mil, mas agora deve ser mais. Avançamos então para o tema central. Já nos esticamos um pouco em termos temporais no tema surpresa, mas era um tema de facto candente, tem a ver com a questão da segurança, isso é muito importante. Mas no tema central, eu diria que o título pode ser este: a AGER deve ser remunicipalizada, com um ponto de exclamação. Ora bem, é isto que defendem todas as forças políticas atualmente representadas nos órgãos municipais, tanto na Câmara como na Assembleia. Se a CDU e o BE sempre estiveram contra a alienação de 49% do capital aos privados, uma venda efetuada há quase 17 anos, no tempo do ex-presidente Mesquita Machado, tanto pelo lado do PS como pela coligação PSD-CDS-PPM, são forças que têm vindo aos poucos a mudar de posição ao longo do tempo. Quanto ao PS, já nas últimas eleições autárquicas, defendeu mesmo a reversão deste processo. E pelo lado da maioria que governa o município há quase 8 anos, a tal coligação PSD-CDS-PPM, também tem vindo aos poucos a aderir a esta ideia, tornando-a assim uma espécie de, diria, causa local comum. Na última reunião da Câmara, o assunto voltou à berlinda e o presidente Ricardo Rio defendeu que qualquer candidatura às próximas eleições, no outono, deve ter como objetivo a remunicipalização da AGER, empresa de águas, efluentes e saneamento de Braga. Mas Rio até deu a entender que esse desiderato fará mesmo parte do programa eleitoral da sua recandidatura. Ora, se em política o que parece é, então em breve a AGER vai voltar a ser uma empresa integralmente pública. Mas, e como se costuma dizer nestas coisas, há sempre um mas, Ricardo Rio também vai dizendo que o capital privado da empresa vale largas dezenas de milhões de euros, pelo que o município não tem dinheiro para isso. A visão do PS, através do líder dos seus vereadores, Artur Feio, é diferente, pois não fala de incapacidade financeira da autarquia, mas sim de incapacidade da maioria em tratar destas questões, prevendo por isso que apenas o PS terá capacidade para negociar com os privados a saída destes do capital da empresa. Já a vereadora da CDU na Câmara, Bárbara de Barros, não tem dúvidas de que existem condições financeiras para remunicipalizar a AGER, que diz mesmo ser a melhor solução para servir os bracarenses. Ora, estando nós neste ponto, será que o nosso painel de hoje compreende as razões invocadas por Ricardo Rio para não concretizar algo que afinal é um desejo seu, ou acha que haverá mesmo condições para avançar com o processo a curto prazo? E já agora, como encaram o facto de o já tão famoso contrato de gestão delegada, que deveria ser firmado entre o município e a AGER, ainda não ter avançado, ao fim de vários anos, pelo menos 7 anos? Enfim, como avaliam globalmente esta situação da AGER? Começo, como é hábito, pelo convidado, o António Lima, e quase que então de graça, diria, se o António está disposto para participar, nem que seja com 1 euro, enfim, numa coleta para remunicipalizar a AGER. Não estamos a ouvir o António Lima, por dificuldades do som, que neste momento. Agora sim, António, força.
Então dizia eu que não estou disponível para contribuir com 1 euro porque acho que a autarquia não precisa do meu euro para esse efeito, pode precisar para outros, para esse efeito não precisa. Assim, eu considero que de facto, normalmente quando estas coisas são privatizadas, são de uma forma que depois, para, enfim, para voltar à esfera pública, é sempre complicado. Aliás, isto é uma questão, enfim, não é tanto uma questão financeira, mas é uma questão política, não é? Política pura e dura, porque assim, toda a gente combate os monopólios, mas a verdade é que esta empresa funciona em monopólio, ou seja, não há outro sítio, outra empresa que possa abastecer água em Braga, ou seja, tem que ser esta, não há outra. Portanto, é evidente que aqui os privados estão como peixe na água. Assim, se quiserem beber água ou tomar banho, é a nossa água que eles têm, porque não podem ir, não há outra empresa. Portanto, isto é uma maravilha, investir aqui, não é? E depois fazem-se blindagens como essa, que está no tal possível administração delegada, que é 50 anos, não é? E depois a reavaliação que é feita por três peritos, mas com um acréscimo de 30%, ou seja, à cautela mais 30%. Isso é quase dizer assim, isto assim nunca mais pode voltar para a esfera pública. Em todo caso, aquilo que eu acho é que, enfim, a AGERS pagaria a ela própria. Ou seja, uma empresa que tem, enfim, cerca de 7 milhões de euros para dividendos, é uma empresa que se paga a si própria, não é? Não precisaria, portanto, de fazer grande ginástica, digamos assim, para isso. Porque se forem 7 milhões, é evidente que a autarquia. Com 51%, metade cabe-lhe seguramente, não é? Portanto, enfim, em poucos anos, pagar-se-ia a si própria. Agora, o que está em causa, porque infelizmente isto aconteceu não só em Braga, não é? Nós sabemos que o negócio da água foi um negócio que se fez em muitos municípios, por isso é que eu digo que é uma questão política, ou seja, não se compreende como é que, enfim, os responsáveis políticos, e no caso foi mais o grande centrão, é evidente, portanto, as autarquias, PS, PSD, e eventualmente depois pode ter havido uma ou outra, que também foi atrás, fazem uma coisa destas. Não explicaram nada a ninguém, ou seja, porque ninguém ia dizer, não, a água que é para mim, eu dou a vocês e vocês vendem-me outra vez, porque no fundo é isso que estamos a fazer, porque eu já tive ocasião de dizer isso, ou seja, o direito à água é um direito absoluto, é um direito natural, ninguém pode retirar esse direito. Ninguém pode retirar esse direito, eu já disse isso em público, eu posso matar para beber. Porque se eu estiver a morrer à sede, eu tenho tanto direito de aceder à água como outra pessoa qualquer. E vou buscá-la onde ela estiver. Porque ninguém sobrevive sem água, não é? Como é que se pode? Como é que os políticos do poder podem pegar num bem destes, essencial para a vida humana, e entregá-lo numa empresa privada? Cuja finalidade, todos sabemos, é o lucro. Ou pagas e bebes, ou não pagas e morres. O princípio é este. Claro, depois tem aquelas atenuantes todas, em que a Câmara vai meter dinheiro por causa das tarifas, das taxas sociais e não sei o quê, para os pobres poderem beber água sem pagar ou pagando pouco, mas sempre para quê? Para proteger o investimento privado. Pura e simplesmente, não é? É para proteger o investimento privado, em vez de porem um polícia ou um esquadrão de cavalaria à porta da AGER, não é? Para impedir as pessoas que não tivessem acesso à água, então dá água barata às pessoas que não têm rendimento, que é para as pessoas, enfim, ficarem sossegadas enquanto a empresa vai fazendo o negócio. O princípio é este. Agora, eu estranho, de facto, o Presidente da Câmara fazer essa afirmação, porque ele sempre defendeu que os privados é que sabem gerir. E principalmente as empresas que dão lucro e que trabalham em monopólio, não é? Com a proteção do Estado. São facílimas de gerir. Com clientela certa e não sei o quê, os privados aí é uma maravilha. Até compram, como a gente sabe, como aconteceu na empresa que trabalha, portanto, com os aeroportos, não é? Em que se compra uma empresa sem ter dinheiro, não é? E são todas assim, não é? Essa veio a público, não é? A empresa de handling, mas são todas. Ou seja, vão ao banco buscar o dinheiro, é evidente que o granja de banco sabe melhor que eu, mas o que é certo é que vão engrossam a dívida privada, não engrossando a pública, sendo certo que o dinheiro é sempre público, só o Estado é que pode emitir dinheiro. Ou seja, há aqui de facto uma embrulhada grande que nós sabemos que está espalhada em vários setores da sociedade. Isto tem a ver com um liberalismo desenfreado, enfim, que vai mais longe do que se poderia imaginar. Mas a verdade é que na questão da água, isso é gritante. Na questão da água, é gritante. E, portanto, eu acho que vamos falar a verdade e vamos dizer isto às pessoas, que a água não pode ser privatizada e, portanto, a Ager tem que ser remunicipalizada. Mas vamos falar com verdade. É mais difícil ou mais fácil? Não interessa, vamos pôr as cartas em cima da mesa, vamos saber quanto é e porque é que é assim, não é? Não vamos dizer que, avaliada a empresa, nos termos do mercado, ainda tem que ter mais 30% em cima, como pretendiam. Com que é que se justifica esses 30%? Tem que haver uma justificação, não é? Portanto, depois de porem isso em cima da mesa, então vamos discutir isso. Acho que as forças políticas devem discutir isso e oferecer os seus, digamos, as suas conclusões a todos os munícipes, para eles saberem também as linhas com que se cozem.
Bem, é mais do que uma questão financeira, João Granja, o António Lima acabava por acentuar que é uma questão política pura e dura, mas o curioso é que praticamente todas as forças, pelo menos as atuais que estão representadas, estão todas de acordo, pelo menos nas intenções proclamadas. Em relação ao que dizia agora o António Lima, pôr as cartas em cima da mesa, acha que de facto a maioria atualmente está a fazê-lo?
Antes de responder a essa questão, Alexandre, eu queria fazer aqui duas notas em relação à questão, digamos, à intervenção do Lima, dizendo duas coisas. Primeiro, tranquilizar o nosso auditório, porque a minha visão não é tão tremendista como Lima, que eu não consigo ver a cavalaria à porta da Ager, e por isso estou mais calmo a analisar o assunto. Em segundo lugar, para dizer, chamar aqui a atenção para um aspecto que tem a ver com o facto de, nas PPPs, as regras mudaram e mudaram bem. Por isso, a possibilidade de se procurarem as PPPs como uma forma das câmaras terem dinheiro sem assumirem endividamento, remetendo para os parceiros privados, deixou de existir. Por isso, no fundo, isso é uma herança que vem do passado. Esse truque, por força da alteração das leis, deixou de existir e, por isso, as câmaras que quiserem fazer esse tipo de parcerias já não escapam à contabilização do endividamento que possa decorrer desses negócios. Em relação ao nosso tema em concreto, eu queria dizer o seguinte, que em 2015, eu até, digamos, fixei a expressão, porque me pareceu uma expressão curiosa, Ricardo Rio disse, e a coligação disse, nós não temos nada contra uma AGER 100% pública. Isto é uma afirmação de 2015 que eu fixei e que traduz um bocadinho, digamos, o ponto de vista da coligação e, em particular, do Presidente da Câmara em relação a esta matéria. Eu acho que, politicamente, é importante que todos os partidos, digamos, assumam nos seus programas qual é a sua perspectiva ou como é que eles veem esta matéria, porque é uma forma de consensualizar e colocar também a questão ao eleitorado e perceber-se qual é o caminho que queremos trilhar. E eu acho que esta é uma questão política e é a parte política do processo. Outra questão é saber como é que isso pode fazer. E a minha convicção é que aí é como costuma dizer, e desculpem a expressão prosaica, aí é que a porca torce o rabo. Porquê? Vejam o seguinte: a fazer fé nos números que correm na praça de que a participação da TST terá sido transmitida por 20 milhões de euros, o que na prática é um terço de um meio do valor da AGER, a AGER, tendo este elemento como pressuposto, valerá qualquer coisa entre 100 a 120 milhões de euros. E estou a reduzir, seria 120, passo para 100, para tirar aqui eventualmente uma componente especulativa. O que significa que a aquisição da parte que hoje está privatizada é pouco expectável que se consiga fazer a sua aquisição por valores inferiores a estes 60 milhões de euros. Mas há um problema, e esse para mim é de facto o grande problema, um dos dois grandes problemas, e passo a expor. É que para alguém querer comprar alguma coisa é preciso que o dono queira vender. E não consta aqui que os privados pretendam vender. Nem a Câmara tem nenhum mecanismo coercivo para os fazer vender. E mesmo a transação que ocorreu, ocorreu entre os parceiros da GES Water, que é a entidade privada que agrega e agregava a participação de Rodrigues e Névoa, Gaspar Borges e da DST. E por isso, no fundo, este negócio da venda dos parceiros ocorreu entre eles dentro da mesma empresa. O que significa que, para além do volume de dinheiro que é preciso, e mesmo com digamos, os meios que a própria AGER liberta sejam e são consideráveis e significativos, não deixa, digamos, de ser volumoso, digamos, o valor que é preciso ser despendido para se remunicipalizar a AGER. Mas, repito, para além desta dificuldade, temos uma questão prévia, que é saber, os senhores querem vender? Não consta. E, naturalmente, para convencer alguém a vender, quando eles não querem vender, e sendo por via do preço, porque estamos a falar com entidades privadas, provavelmente isto é uma dor de cabeça adicional para um município que tem um orçamento anual entre 90 a 100 milhões de euros, mas cuja parte disponível do orçamento é bem mais pequena do que isto. E há também uma questão política que o município assumiu, e quanto a mim bem, como prioridade, eu já vou dizer qual é, que ao ser cumprida essa promessa, e ao ser honrada esta promessa e viabilizada essa opção, essa decisão e essa prioridade do município vai absorver a capacidade de endividamento disponível do município. Estou-me a referir concretamente ao desmantelamento da SGEB. E o desmantelamento da SGEB vai permitir fazer um ganho direto de vários milhões de euros, não apenas chamando ao município, digamos, no fundo, a gestão de todo o património edificado, como também o não pagamento das rendas e a redução dos juros, que só por si, pelas informações que tivemos há pouco tempo na Assembleia Municipal, numa reunião onde estava eu e o António Lima, só a poupança dos juros até ao final do contrato, só por isso poupam 4 milhões de euros. Ou seja, o município tem uma declaração, faz uma declaração política de concordância com o princípio da remunicipalização, mas tem aqui dois elementos que não pode deixar de respeitar. Um primeiro, que é ter de contar com a abertura dos privados para a venda, que não consta que exista, e este segundo aspecto, que é o facto de ter conferido prioridade ao desmantelamento da SGEB, e que isso vai implicar a transferência para endividamento do município de uma importância significativa. Repito, em concreto, está estimado em 47 milhões de euros, que obviamente é um incremento muito significativo do endividamento do município. Mas eu julgo, como esta opção traz proveitos mais diretos e volumosos para o município, isto não suscita dúvidas, até porque tem o apoio político de todas as bancadas face à objetividade da situação que está gerada. Mesmo os pais da aberração, que foi de facto o Partido Socialista, já se demarcaram desta realidade e já votaram favoravelmente este procedimento que visa poupar muitos milhões ao município.
Mas vamos ouvir então o Jorge. Está bem. O Jorge Cruz. Em relação a esta questão, acha que, de facto, como é que vê este consenso todo, pelo menos nas intenções, Jorge, de remunicipalizar a AGES?
Bom, eu gostava, sobre esta matéria, de saudar o presidente Ricardo Rio, pelo facto de ele finalmente vir ao encontro daquilo que as outras forças políticas desde há muito defendem. O João disse que ele terá afirmado em 2015 que via com bons olhos, qualquer coisa como isso, que viria com bons olhos isso.
Mas, está na Assembleia Municipal.
Pronto, está bem, não estou a pôr em dúvida, mas estou a pôr em dúvida outras coisas, que é, antes disso, antes de 2015, em 2013, na preparação e na divulgação do programa da coligação, também foram lá incluídas uma série de medidas que até à data não foram cumpridas. Portanto, o facto de dizer em 2015 que vê com bons olhos, enfim, vale o que vale. Aquilo de ele vir agora dizer que sim senhor, que querem, pois nós não podemos esquecer que estamos em ano de eleições autárquicas. E isto, na minha opinião, faz toda a diferença, porque quem durante todo este tempo nunca manifestou o mínimo interesse, pelo menos publicamente, pela remunicipalização da Agéria, vir agora a poucos meses das eleições dizer que sim senhor e desafiar inclusivamente todos os outros partidos, todas as outras forças a incluir isso no programa, cheira um pouco a eleitoralismo e a tentar apanhar um comboio que de facto não é o comboio dele, não é o comboio dele, da coligação, obviamente. O João levanta questões interessantes e relevantes, mas nós também não podemos esquecer que na questão das verbas, sendo, embora muito importante, não com os números que foram divulgados no início sobre a SEGEB, e o próprio João divulgou-os e esses números já foram corrigidos, posteriormente corrigidos em baixa, são importantes para o município, mas não nos podemos esquecer, e o António acabou de dizer isso há bocadinho, que ao fim de cada ano na AGER são 7 milhões, ou cerca de 7 milhões, 6 milhões e qualquer coisa, o que quer dizer que o município, sendo o único dono, digamos assim, da empresa, vai também somar à sua metade, à outra metade, o que é um encaixe significativo todos os anos. Comparando os valores, é evidente que se vai resolver de imediato um problema, o da SEGEB, que aliás tinha sido prometido por Ricardo Rio, já estaria resolvido há 2 anos, salvo erro, e continua a arrastar-se penosamente sem vermos nenhuma solução. Eu percebo que, e eu estou à vontade, porque sempre fui contra a privatização da AGER, como se recordarão, e está gravado, está escrito, percebo qual foi a intenção na altura. Era necessário fazer grandes investimentos, a autarquia não tinha essa possibilidade e avançou-se para isso. Mas há uma questão que é muito importante, é que de cada vez, por cada ano que se atrasa, acontece isto que o João acabou de dizer, a empresa está a valorizar-se. E ao valorizar-se, vai penalizar ainda mais quando amanhã quisermos remunicipalizá-la. Por outro lado, aquela empresa levanta outro tipo de questões. Eu não entendo como é que, como nós sabemos, quem tem a responsabilidade da água é o município que, por uma, enfim, uma cedência, cede a exploração à AGERI. Na altura, em 2013, Ricardo Rio tentou, inclusivamente, porque era muito urgente, o tal contrato que apresentou na região de Câmara, porque era urgente, senão entrava tudo numa ilegalidade e não poderia ser. Ora bom, passaram-se quase 8 anos e a verdade é que nunca mais ninguém ouviu falar desse contrato. A única coisa que se ouviu foi logo a seguir, quando de Lisboa disseram que o contrato não estava correto, havia que o corrigir. E até de então para cá nunca mais se soube nada. Isto evidentemente que causa alguma estranheza, e causa estranheza principalmente porque nestes anos todos os lucros da empresa vão aumentando, os dividendos vão aumentando e os privados, como disse o João, poderão eventualmente não querer vender, mas o João sabe também como eu que há muitas formas de sensibilizar esses privados para uma eventual venda. Tanto mais que até agora a empresa privada que está na AGER tem 3 sócios, está com um processo de 2 deles E não sei até que ponto, não conheço os estatutos, não sei até que ponto a Câmara pode exercer o direito de preferência de uma parte da cota.
Enfim, já estamos a caminhar para o final, temos no máximo 10 minutos disponíveis e já fui combinando aqui com o João Granja e com o Jorge Cruz que, de facto, não há tempo disponível para os temas de surpresa deles. Agradeço naturalmente a compreensão deles e vamos continuar ainda com esta questão relacionada com a AGER. Voltando ao António Lima, não sei se já ficou, depois daquela lição, entre aspas, do João Granja, da lição de números e tudo, se ficou convencido que, de facto, não é execuível remunicipalizar a AGER.
Não, eu continuo convencido que é execuível. Aliás, enfim, o Jorge também explicou isso bem explicado. Ou seja, é preciso é vontade política. Agora é assim, se me disserem assim, confia na vontade política de Ricardo Rio, não confio, é evidente que não. Ele afirmou isto no jornal da Alma no Cravo, no Taforradura, diz assim, ah, eu gostaria imenso que fosse remunicipalizado, mas cuidado, porque isso é muito dinheiro, são umas dezenas de milhões de euros. Que, aliás, é uma tática da autarquia. A autarquia valoriza sempre a parte privada, sempre. Foi na confiança, é em todo lado. Ou seja, a parte privada é sempre valorizada, a pública não vale nada. Claro que aqui, enfim, para já, ainda assim, ainda é público aquilo que a AGER comercializa, que é a água. E se o Estado fechar a torneira, a empresa poderá distribuí-la. Isso havia muito. É assim, e voltando à mesma coisa, a questão é de facto política. Se quiser resolver as coisas com as leis de mercado, enfim, mais caro ou mais barato é sempre possível e a autarquia pode conseguir meios de o fazer, até, como disse, pelos lucros que a própria AGER vai gerando, sendo certo que eu os considero exagerados, porque o fornecimento de bens essenciais à população não podem gerar tantos lucros. Para complementar aquilo que eu afirmei de não acreditar no Ricardo Rio, o já referido contrato de gestão delegada, que é da autoria deste executivo, não é? Dizia, eu já referi há um bocado, mas as pessoas podem não ter percebido muito bem, o número 1 dizia assim, o contrato de gestão delegada vigora pelo período de 50 anos, a contada da data da respectiva celebração, portanto que seria 2015, sensivelmente. E fim dos 50 anos, renova-se sucessivamente por períodos iguais de 50 anos. Isto é maquiavélico, porque 50 anos quer dizer, bom, aqui há uns anos atrás, a esperança média de vida era de 50 anos, já ninguém tinha, digamos, a veleidade, pelo menos ninguém adulto, teria a veleidade de pensar que a AGER seria remunicipalizada durante o seu tempo de vida, não é? Mas depois ainda acrescentaram que, no caso da gestão delegada não ser renovada, nos termos do número anterior, o município de Braga pagará à AGER uma indemnização correspondente ao valor de mercado que a AGER teria caso o contrato fosse renovado, a fixar por acordo da maioria de três peritos, um indicado por cada um dos outorgantes, ou seja, um pela Câmara, outro pelos acionistas privados, por mútuo acordo dos peritos, acrescido de 30%. Ou seja, se os peritos dissessem, o Granja referiu, a AGER ao preço de mercado vale 100 milhões de euros, mas com este acréscimo, ou seja, aí os peritos dizem que vale 100 milhões de euros, então vale 130 milhões. Quem põe isto preto no branco quer que a AGER seja remunicipalizada nunca. Não venha agora dizer no jornal que ficaria feliz se isso acontecesse.
João Granja, o António Lima diz que Ricardo Rio, na realidade, não tem vontade política para remunicipalizar a AGER. Antes, o Jorge Cruz já tinha dito que também era um bocado de eleitoralismo neste ano.
É óbvio que não é eleitoralismo, e eu, ao contrário do António Lima, como de certo é fácil imaginar, eu confio na opinião de Ricardo Rio. E eu valorizo a parte pública e a
Passámos a
componente
programa do
pública.
humor, passámos a
E
programa do humor.
eu valorizo a parte pública. E valorizo a parte pública de tal forma que eu consigo, que eu afirmo de forma clara e tranquila, de que não há necessidade de parceiros privados para haver uma boa gestão na AGER. Essa é a minha convicção. E por isso não é uma questão de know-how de gestão que está aqui em causa. Eu repito que nós temos aqui dois problemas. É que os privados não têm intenção de vender, não querem vender, nem com 30% acima do preço arbitrado, como dizia o António Lima. Claro que o nosso amigo Jorge Cruz dizia que a Câmara poderá ter outras formas de os sensibilizar. O Jorge é uma pessoa com uma imaginação prodigiosa e com muita experiência de vida, mas eu não imagino quais eram os métodos que ele estaria a pensar utilizar para sensibilizar entidades privadas com tanta experiência e com práticas reconhecidas no mercado económico e na praça, porque julgo que serão sempre pessoas de sensibilização difícil, desde que esses processos corram dentro das margens da lei e não passem por coações físicas ou coisas do género, porque não vejo outra forma de os forçar a vender uma coisa que eles não querem vender. Para que a ideia seja execuível, temos que contornar esta pequena, digo eu ironizando, grande dificuldade. Primeira questão. Segunda questão, que é a questão dos recursos. Ao assumir a Câmara os 47 milhões da SGEB, a capacidade de endividamento camarário fica tomada. E é preciso ter a percepção disso. Para além de outra coisa ainda, é que não podemos estar a pensar que isto se paga com o pelo do cão, com os proveitos da própria AGER, isto obriga-se sempre ao recurso a endividamento. É preciso haver margem para endividamento, porque não há aqui um pagamento a prestações fracionado no tempo, ainda por cima aceito pelos particulares. Isso ainda é mais divertido. E imaginar que os privados pudessem aceitar uma coisa destas. Não é execuível. Não faz sentido. E o que eu acho, de facto, aqui é que se esse GEB é prioridade, se esse GEB dá mais retorno, se esse GEB é um compromisso em curso, eu percebo que Ricardo Rio dê a prioridade ao desmantelamento desse GEB e à internalização dos campos e das responsabilidades, que é uma forma de ganhar muito e bom dinheiro. Uma nota para a questão do contrato, para dizer o seguinte. Porque é que o contrato de gestão delegada aqui não tem tanto impacto? É porque há realidades de serviços municipais que foram obrigados a criar a partir do zero da regulamentação das relações entre as câmaras e as empresas de águas, digamos, a partir do zero, a partir do nada. E daí o contrato de gestão delegada é uma peça imprescindível. Mas a AGER vem antes dessa legislação. Esta regulamentação da relação está prevista nos estatutos da própria AGER. E é por isso que nós, sem grande problema, temos podido prosseguir a prestar os serviços à população, estando esses aspectos regulamentados, não pelo contrato de gestão delegado que está a ser analisado pela instância reguladora, mas por força daquilo que está previsto nos estatutos. Em qualquer dos casos, é importante que se perceba só que no início do ano houve, digamos, a última resposta que a Câmara apresentou para ser avaliada na entidade de supervisão, e o que é que se passa? Foi a própria entidade de supervisão que veio pedir agora também já os resultados fechados de 2020, porque quer avaliar já o contrato de gestão delegada ao abrigo e à luz de todos esses dados. Por isso, continua o intercâmbio epistolar e as reuniões entre a Câmara de Braga e o ERSAR, que é a entidade supervisora das águas.
Só vou chamar a atenção dos ouvintes para a intervenção do João, que de uma forma inteligente apresentou o argumentário para demonstrar que a coligação não quer nada a remunicipalização, mas eleitoralmente convém que o Ricardo Rio diz que sim, diga que sim, senhor. Ele diz que sim, senhor, mas entretanto o João já apresenta todo o argumentário que inviabiliza, segundo o João, essa remunicipalização. Está tudo explicado. Mais clarinho não podia ser. Conclui-se, portanto, que a coligação não quer a remunicipalização, mas quer mostrar, em termos eleitorais, que sim, senhor, que também é pela remunicipalização, mas, entretanto, vem dizer que, pois, nós queremos, mas não podemos.
Vai ser um assunto, certamente, ainda por cima, neste ano eleitoral, muito debatido. Vai fazer correr muita água por baixo das pontes, aqui literalmente mesmo, diria. Chegamos então ao final do nosso programa. Agradeço naturalmente a vossa presença. Prometemos, como sempre, voltar no próximo sábado. Mas até lá, caro ouvinte, recordo-lhe que o Conselho de Braga não vai avançar no processo de desconfinamento das medidas restritivas de combate à pandemia, devido à forte incidência de casos positivos registados. Por isso, não se esqueça, antes de mais e acima de tudo, está nas suas mãos inverter esta tendência. Proteja-se, protegendo assim os outros. Boa tarde.